Entrevista.
Elaborado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, o Mapa da Fome é uma ferramenta que monitora a subnutrição e a insegurança alimentar no mundo, identificando os países onde a população sofre de fome crônica. E o Brasil saiu neste ano do Mapa da Fome. É a segunda vez que isso acontece. A primeira foi em 2014. E quais os fatores que levaram a isso? Esse é o assunto de um estudo publicado recentemente pela Consultoria Legislativa do Senado. O Brasil saiu, novamente, do Mapa da Fome da ONU. Algumas explicações. Os autores são a professora Ana Clarissa Araújo, especialista em direito tributário, e o cientista político Henrique Salles Pinto, consultor legislativo do Senado. Vamos conversar agora com Henrique Salles Pinto. Henrique, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Senado.
Henrique, o que leva a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a tirar um país do mapa da fome?
Adriano, a FAO considera um país fora do mapa da fome quando, em estudos de médias trienais, a FAO constata que este país tem um percentual inferior a 2,5% da população deste país específico, abaixo do nível de subnutrição. Ou seja, se um país tem até 2,5% da sua população, no máximo 2,5% da população em nível de subnutrição, subalimentação, a FAO considera então que este país saiu do mapa da fome. Ou seja, ainda existem desafios de segurança alimentar e nutricional, mas são desafios menores, residuais, e que, portanto, possibilitam a esse país a salutar a bem-vinda notícia de sair do mapa da fome da ONU.
Ah, ok. Bom, você falou então dos relatórios, né, trienais. Então, estou entendendo que a média trienal aí de 2022, 2023 e 2024 levou a FAO a tirar o Brasil do mapa da fome. Aí divulgou este ano essa decisão. Que fatores, Henrique, tiraram o Brasil, como vocês enfatizam até no título do estudo, de novo do mapa da fome?
Sim, essa sua pergunta é muito oportuna, Adriano, porque nos dá a oportunidade de discutirmos, de analisarmos brevemente aqui os componentes, de acordo com a própria FAO e com a própria ONU, do que seria segurança alimentar e nutricional. A segurança alimentar e nutricional é um instrumento que tem algumas dimensões. Tem a dimensão da disponibilidade de alimentos, tem a dimensão da acessibilidade, do acesso a alimentos, tem a dimensão da utilização de alimentos e da estabilidade na oferta e no consumo desses alimentos. O que levou o Brasil a sair do mapa da fome da ONU foi um conjunto de avanços na perspectiva tanto da disponibilidade de alimentos como na de acesso e utilização desses alimentos. Ou seja, quando a gente fala da disponibilidade, a gente está falando propriamente da oferta de alimentos, né? E o Brasil, ao longo desses anos que você mencionou, 2022, 2023, 2024, com continuidade, inclusive, no ano de 2025, avançou consideravelmente tanto no incentivo à agricultura familiar, que é a agricultura, junto com a grande agricultura, mas é uma agricultura muito mais focada em alimentos pouco processados, menos processados, com mais nutrientes, frutas, verduras, legumes. A agricultura familiar brasileira cresceu exponencialmente a sua produção ao longo dos anos analisados. A gente tem, por meio dos programas Pronaf e Plano Safra, incentivos ao aumento da produção na agricultura familiar, que proporcionou um aumento significativo da disponibilidade de alimentos no nosso país. A gente teve também a retomada da política de estoques públicos da CONAB, da Companhia Nacional de Abastecimento, que também é um instrumento importante de regulação de preços, de oferta de alimentos em momentos onde a gente tem algum tipo de desafio no mercado de alimentos, como quebra de safras, algum tipo de intempérie climática das mais variadas ordens. A política de estoques públicos de alimentos da CONAB também é muito importante para trazer essa disponibilidade de uma maneira mais perene e de uma maneira mais previsível. Então, na perspectiva da disponibilidade, da oferta de alimentos, a gente teve avanços significativos com a agricultura familiar e com políticas de estoques públicos. Na perspectiva do acesso ao alimento, ou aos alimentos, sobretudo alimentos mais saudáveis, a gente também tem salutares novidades, notícias, na perspectiva do maior poder de compra de famílias hipossuficientes, seja por meio do fortalecimento de programas de transferência direta de renda, que é o caso do Bolsa Família, especificamente falando no nosso caso brasileiro, um programa tradicional que foi fortalecido ao longo do período analisado, seja também pela perspectiva da inclusão produtiva dessas famílias hipossuficientes, tanto no mercado de trabalho formal, como na iniciativa autônoma do empreendedorismo, né? Quer dizer, quando a gente fala de empregos formais criados no Brasil, esse período registrou recorde de empregos formais criados no Brasil, e 80% desses empregos foram ocupados por famílias do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ou seja, famílias vulneráveis, as mais vulneráveis do nosso país. Além disso, quando a gente fala do próprio empreendedorismo, a gente também constata que 30% de todos os negócios registrados pelo SEBRAE foram negócios também realizados por pessoas do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E nesse caso específico, com enfoque mais para mulheres e pessoas negras. Então, na perspectiva do acesso, o público mais vulnerável brasileiro também teve uma melhor possibilidade de consumo de alimentos pelo poder de compra proporcionado, tanto pela transferência direta de renda, como pela perspectiva também da inclusão produtiva no mercado de trabalho formal ou na perspectiva do empreendedorismo.
Então são aí vários fatores que explicam essa condição. Estamos conversando com Henrique Salles Pinto, consultor legislativo do Senado. Ele, ao lado da professora Ana Clarissa Araújo, é um dos autores do estudo, né, publicado recentemente pela consultoria do Senado, O Brasil Saiu Novamente do Mapa da Fome da ONU, algumas explicações. Henrique, o Brasil tinha saído pela primeira vez em 2014 do Mapa da Fome, voltou ao Mapa da Fome em 2021. Eu aí, como leigo, né, eu acho pela primeira visão que a pandemia teve uma culpa, digamos assim, nessa situação, e volta a sair do Mapa da Fome em 2025. O que fazer para que o Brasil não volte de novo ao Mapa da Fome?
Adriano, essa sua pergunta é muito pertinente, porque nos dá a oportunidade também de pensarmos no quarto elemento do conceito de segurança alimentar e nutricional, que é o entendimento da estabilidade na oferta e no consumo de alimentos. Quer dizer, quando a gente fala de estabilidade, a gente fala na perspectiva de médio e longo prazos do consumo alimentar. E como que a gente pode garantir esse consumo alimentar em perspectiva de longo prazo? A gente tem a própria questão da institucionalidade de programas públicos, de políticas, de estratégia, tanto em âmbito interno como em âmbito internacional. Quando a gente fala no âmbito internacional, a gente fala especificamente, por exemplo, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo Brasil no grupo das 20 maiores economias do mundo, G20, onde a gente tem estratégias compartilhadas entre os países da comunidade internacional para que haja o estabelecimento de legislações, de políticas e programas que garantam, independentemente do governo que esteja à frente desses países, algumas estratégias que contribuam para o alcance de dois objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. O primeiro deles, que é combate à pobreza, e o segundo deles, relacionado à fome zero. Então, na perspectiva externa, já existe um arcabouço institucional que garante essa estabilidade no componente da segurança alimentar e nutricional. Na perspectiva interna, a gente tem, no caso brasileiro, o Plano Brasil Sem Fome, que foi lançado em 2023 para instrumentalizar essas estratégias, instrumentalizar essas leis e esses programas na perspectiva interna para combate a toda e qualquer forma de insegurança alimentar e nutricional, leve, moderada e grave. A gente percebe que fatores conjunturais contribuem para um país estar ou não no mapa da fome. Como você bem lembrou, a pandemia contribuiu para intensificar níveis de insegurança alimentar e nutricional no Brasil, mas infelizmente no nosso caso, até mesmo antes da pandemia, anos antes da pandemia, 2018, 2019, 2020, a gente já tinha níveis crescentes de insegurança alimentar e nutricional no Brasil, muito pela desarticulação de políticas públicas de favorecimento, tanto à oferta de alimentos no mercado alimentar brasileiro, como a gente falou, da articulação de algumas estratégias de agricultura familiar, estoques públicos de alimentação foram reduzidos nesse período, inclusive pré-pandêmico, como na perspectiva também do menor poder de compra de famílias autossuficientes para acessarem alimentos. No período pré-pandêmico, em perspectiva estrutural, a gente também já tinha percebido essa tendência. Então, estratégias de longo prazo mais estruturais e menos conjunturais são imprescindíveis para que a gente não tenha a má notícia de um retorno para o mapa da fome. Esse lastro temporal da estabilidade com políticas públicas mais de Estado e menos de governos específicos é decisivo para que o Brasil permaneça numa posição mais confortável de combate à fome. Ainda temos desafios, vamos continuar avançando com um entendimento de que essas estratégias devem ser estratégias de Estado, independentemente da linha ideológica do governo que está à frente do país.
Ok. Henrique Salles Pinto, muito obrigado aqui pela entrevista. Parabéns aí pelo estudo, juntamente aí com a professora Ana Clarissa Araújo. Só lembrando para o ouvinte que o estudo pode ser obtido, né? Você pode ler em senado.leg.br/estudos. Um abraço, Henrique. Até a próxima.
Até a próxima, Adriano. Bom dia a todos.